Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas mais uma vez aqui ao longo desse 2 de maio, quarta-feira, quando estamos mostrando, como sempre, o melhor e o mais importante assunto do agronegócio brasileiro. Agora vamos falar do setor sucroenergético. Isso mesmo, vamos a São Paulo, então, venham comigo. Hoje o mundo e o Brasil. Soube da notícia de que a Índia, mais uma vez, está soltando um novo subsídio aos seus produtores. Desta vez, não é para as usinas de açúcar, mas para a cana, para os canavieiros. De modo que também vai afetar, vai dar um up nessa produção que já vem em alta. E Eduardo Leão, diretor executivo da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, principal entidade do setor, que está na linha de frente diante dessas demandas e desafios internacionais, vai nos contar um pouquinho a expectativa da entidade e como eles prometem se movimentar diante de mais essa informação aí. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Eduardo.
Boa tarde, Giovanni.
Eduardo, bom, confirma para a gente então essa notícia aí que as agências internacionais deram. Estamos falando de 0,82 centes por tonelada, é isso, né, Eduardo?
É isso. Na realidade, quer dizer, a notícia veio hoje, mas era algo que a gente já vinha esperando há bastante tempo, né? Ainda tem essa prática, né, de que sempre que tem superávites, que tem excedentes, ela costuma oferecer subsídios tanto aos seus produtores e fornecedores de cana, como às próprias exportações. E o grande problema disso é que ela causa uma distorção muito grande no mercado, porque ela é a maior consumidora de açúcar do mundo, né? Então, boa parte da produção já é destinada ao mercado doméstico, mas quando eles têm excedentes, que é o caso desse ano, são excedentes significativos, né? O que a Índia está fazendo, como já se esperava que fizesse, é oferecendo subsídios para que ela possa enxugar esse açúcar do mercado doméstico, para evitar que ele caia muito, mas com isso, né, ele causa uma distorção muito grande no mercado internacional, que já está extremamente deprimido.
Você falou bem, essa expectativa já existia por parte da Índia, tanto que o noticiário já, de alguma maneira, já apontava que as associações de produtores estavam se movimentando nessa direção. E a oficialização veio hoje. Junto com essa informação, então, Eduardo, também estava sendo comentado no noticiário indiano das últimas semanas que, se saísse esse subsídio, como de fato saiu, haveria alguma compensação também para as usinas. Ou seja, se isso acontecer, praticamente amplifica a situação, né, Eduardo?
Não, sem dúvida. O importante só é mencionar que a produção desse ano ela é mais de 50% superior à do ano passado. É claro que o ano passado foi uma produção, vamos dizer, historicamente baixa, mas esse ano está sendo o recorde de produção que eles já tiveram. Então, eles saíram de 20 milhões de toneladas no ano passado para cerca de 31 milhões de toneladas nesse ano. Então, a ideia é oferecer uma série de mecanismos que possam permitir o escoamento desses excedentes. Então, eles começaram com esse subsídio aos fornecedores, como você mencionou, são 82 centos por tonelada de cana. Isso, por si só, ele não causaria uma distorção muito grande. Quer dizer, é um apoio importante, mas ele representa aí cerca de pouco mais de 2% do valor da cana-de-açúcar. O grande problema é o que muito provavelmente está por vir, que são os mecanismos de apoio à exportação, que são os subsídios às exportações, né? Então, nesse sentido, que a gente realmente imagina que deva acontecer, a gente já está começando a se mobilizar, não só internamente no Brasil, junto ao governo brasileiro, mas também com outros países que também se sentem prejudicados com essas políticas, países principalmente produtores e exportadores de açúcar no mercado mundial.
Então, a gente já vai falar disso porque você tem uma reunião aí nos próximos dias. Estamos falando de um excedente estimado na faixa de 3,5 a 4 milhões de toneladas de açúcar, né? Dessa safra na Índia, né, Eduardo?
Isso, perfeito, perfeito. É isso que a gente está imaginando. Lembrando, né, que esse já é um ano com grande excedente em diversos países.
Exatamente.
Então, quer dizer, a situação já está ruim. E eles estão ainda gerando aí uma apreensão muito maior no mercado com essas intervenções artificiais. Né?
Exato. Eduardo, vindo essa possibilidade de novos aumentos na exportação, né, ou melhor, novos subsídios na exportação, que de alguma maneira ajudariam a compensar essas indústrias, porque essas indústrias, esses 0,82 centes aí por tonelada, vão sair das indústrias, naturalmente, que vão pagar para os fornecedores. Também se junta aos últimos tempos. Vimos aí cotas excedentes de 2 milhões de toneladas em março, né, também subsidiadas, né, ou seja, há uma série de acumulações aí, né, Eduardo?
Não, é isso mesmo. O governo já instituiu uma norma obrigando as usinas a exportarem 2 milhões de toneladas, né? E com isso, o que a gente imagina é que devam vir mecanismos para fazer com que as usinas possam exportar esse excedente de 2 milhões, quer dizer, o excedente é maior ainda, né? Mas esses 2 milhões de toneladas, para que eles sejam competitivos, é preciso um apoio do governo, porque a gente sabe que o custo de produção lá é muito alto. Como eles têm um preço mínimo, como as usinas têm que pagar um preço mínimo para a cana-de-açúcar acima do preço de mercado, isso faz com que elas se tornem pouco competitivas na hora de exportar, porque o custo delas é maior do que em países, vamos dizer, onde funcionam os mecanismos de mercado, como no Brasil. Então, a única forma de elas exportarem sem incorrer em prejuízo é o governo pagando a diferença para que torne esse açúcar competitivo no mercado mundial. Então, já está se falando em algo próximo a um apoio de 240 milhões de dólares, para essas 2 milhões de toneladas, que na prática corresponderia a um apoio de 120 dólares por tonelada, que é um apoio extremamente elevado. Então, aí que está a principal causa da nossa preocupação. Desse dinheiro realmente vir, o etanol, ele vai ser despejado, o açúcar vai ser despejado no mercado, e isso vai causar ainda prejuízos ainda maiores para os países produtores e exportadores.
Exatamente. Eduardo, você falou de alguma mobilização aí junto aos outros players aí prejudicados, né? O que que vocês planejam? O que tem em agenda aí internacional futura aí, Eduardo?
Então, nós criamos desde o ano de 2002, 2003, quando a gente abriu o painel contra a União Europeia, né, contra o açúcar, né, nós criamos, um painel que foi bem sucedido na OMC, nós ganhamos e forçamos a União Europeia a mudar suas regras, mas desde aquela época nós criamos um fórum informal chamado Global Sugar Alliance, né? Que basicamente é composto por países produtores e exportadores de açúcar. Então, e nesse fórum a gente procura, então, trabalhar no sentido de buscar um mercado mais livre do açúcar, que hoje é um dos produtos mais protegidos do mundo. Então, nós já mobilizamos esse fórum, fazem parte dele, além do Brasil, a Austrália, a Tailândia, países da América Central, como Guatemala, Colômbia, além do Canadá e África do Sul. e nós já nos articulamos para fazer uma reunião. Nós vamos aproveitar o Sugar Dinner, que acontece em Nova York na semana que vem, onde já vão estar boa parte desses países, né, participando. Nós vamos fazer uma reunião lá para discutir formas de atuação conjunta contra essa política, né, indiana. Isso pode ser desde, vamos dizer, uma manifestação formal para a mídia internacional, como até mesmo caminhar para uma estratégia que envolva os governos desses países, seja uma consulta formal na OMC, né, na Comissão de Agricultura, ou até mesmo, quem sabe, caminhar para a abertura de um painel, se necessário for.
Perfeito. Eduardo, a Índia costuma, ela é aberta, ela costuma responder questionamentos, ela endurece bastante quando há alguma demanda internacional por conta de alguma medida que eles tomam, Eduardo?
Olha, já houve questionamentos no passado, né? Como eu mencionei, essa é uma prática recorrente da Índia, né? De oferecer subsídios. E, via de regra, o último caso foi em 2015, né? Quando eles ofereceram subsídios para 1,5 milhão de toneladas. Via de regra, a tendência é sair meio pela tangente, né? Alegar que é uma situação temporária, que isso estaria dentro das regras. Enfim, via de regra, a reação costuma ser nessa linha. Mas eu acho que, se realmente eles oferecerem esses subsídios que estão sendo aí já meio que anunciados pelo mercado, eu acho que a gente teria que realmente partir para algo mais sério, né? Assim, uma atitude mais concreta, mais drástica, que seria efetivamente a abertura de um painel na OMC.
Perfeito.
Porque com isso, né, eles vão ter que se defender perante, né, a organização máxima, né, que representa os interesses do mercado mundial. Isso, obviamente, vai trazer, no mínimo, um constrangimento ao país para ter que, enfim, se defender desse processo, né?
Perfeito. Eduardo, antes da gente pular para alguns outros dois países, eu queria apenas que você referendasse aqui o dado que você acabou de nos dar há poucos minutos aí. Então, acabamos de falar naturalmente do 0,82 centes por tonelada ao produtor, e há algum temor de que venha a ser dado proximamente um subsídio de 120 dólares por tonelada de açúcar aí para a usina. Eu estou certo? Entendi bem, Eduardo? É isso mesmo?
É isso mesmo, é isso mesmo. Já tem aí rumores, né? Isso não é nada oficial, tá? Mas há rumores de que ainda poderia destinar aí 240 milhões de dólares de apoio para as exportações desses 2 milhões de toneladas que ela mesma, né, impôs como obrigação às usinas
Dividindo isso, dá esse valor de 120 dólares por tonelada, é claro.
Isso.
Perfeito. Isso. Eduardo, vamos falar agora rapidamente, vamos deixar a China para o final, que é outro problema aí que o Brasil está enfrentando, mas eu queria rememorar com você a seguinte situação. A Tailândia é o segundo maior exportador, né? Quer dizer, com uma expectativa de 12 a 13 milhões de toneladas esse ano, e eles prometeram ao Brasil retirar alguns subsídios, caso contrário, o Brasil entraria também com uma formalização na Organização Mundial do Comércio. Como ficou? Já está vigindo essa retirada ou não? Ou como que a Única está vendo essa questão, Eduardo?
Olha, só uma pequena retificação.
Pois não.
Na realidade, o Brasil já formalizou, tá?
Esse
questionamento na OMC. Foi nesse momento, então, que assim, normalmente, quer dizer, os passos para você abrir um painel na OMC, eles precedem uma fase que eles chamam de consultas, né?
Perfeito.
Então, o governo brasileiro formalizou E antes da abertura do painel propriamente dito, então, os países, eles têm que, dentro das, dessas normas, das regras, né, eles sentam para tentar buscar algum tipo de entendimento. Tá? Então, foi nesse momento que a Tailândia concordou em rever suas regras para evitar a abertura de um painel propriamente dito. Né? E desde então vem havendo negociações paralelas, né, entre o governo brasileiro e o governo tailandês, e que finalmente culminaram com a revisão da sua política, do seu regime açucareiro. Basicamente, havia alguns pontos que foram questionados, né, nessa formalização da abertura de painel, que eram basicamente três. O primeiro era existir um preço garantido ao produtor de açúcar no mercado doméstico, que era muito acima do mercado internacional. Então, isso obviamente dava uma vantagem artificial para os produtores lá na Tailândia. O segundo mecanismo era um sistema de cotas, em que eles já no começo da safra já definiam quanto do açúcar ia para o mercado doméstico e quanto ia para o mercado internacional. Mas como eles tinham um preço garantido lá no mercado doméstico muito acima, eles podiam exportar a um preço mais baixo, que na média eles conseguiam um preço, vamos dizer, superior àquelas economias que trabalhavam numa situação de mercado, né? Então eles faziam o que a gente chama de subsídio cruzado, né? E o terceiro mecanismo era um subsídio que eles tinham diretamente ao fornecedor de cana. Bem, como resultado dessas negociações, eles então, agora no último dia 15 de janeiro, eles promulgaram uma nova legislação na Tailândia, na qual então eles eliminaram essas três práticas que estavam sendo questionadas. Agora, por outro lado, eles eliminaram essas práticas, mas criaram algumas outras regras, como obrigatoriedade de formação de estoques por parte das usinas e alguns outros mecanismos que a gente precisaria entender um pouco melhor para dizer que realmente eles estão, vamos dizer, hoje trabalhando dentro de regras de mercado. Então, nesse sentido, o governo brasileiro já pediu aos tailandeses para que eles respondam algumas questões para esclarecer como ficou o novo regime, o que está faltando ainda ser implementado, né, e nesse momento está aguardando essas respostas. E, paralelamente, me parece que o passo seguinte vai ser uma nova reunião que aconteceria em Bangkok, né, na capital da Tailândia, até o final desse mês de maio, para que possa, detalhar toda essa nova política, né, que foi então implementada aí agora em meados de janeiro desse ano.
Muito bem. Eduardo, tem OMC à vista aí com relação à China ou não, Eduardo?
Então, essa é uma outra preocupação nossa, né? A China, ela implementou uma salvaguarda contra o açúcar desde junho do ano passado. Lembrando que a China é o maior, ou era o maior destino das nossas exportações de açúcar. Um pouco mais de 10% das nossas exportações eram destinadas à China. E, por outro lado, nós éramos o maior fornecedor de açúcar para a China. Nós representávamos aí cerca de 60% das importações que eles tinham. E lembrando que eles têm aí um déficit estrutural muito grande. Eles produzem cerca de 10 milhões de toneladas, 8, 9, 10 milhões, e têm um consumo da ordem de 15, 16 milhões. Então, eles são grandes importadores. Bem, mas eles colocaram sua salvaguarda, alegando que haveria um surto de importações, quer dizer, que as importações subiram a um nível, vamos dizer, inesperado e que estava causando um grande prejuízo à indústria local. Então, eles alegaram, né, que em função desses acontecimentos, eles estariam colocando uma salvaguarda que estaria de acordo com as regras da OMC. Bem, nós fizemos uma avaliação dos argumentos utilizados para essa salvaguarda E chegamos à conclusão de que não há elementos que justifiquem esse mecanismo que eles utilizaram. Não houve esse surto que eles alegaram. Pelo contrário, eles alegam que esse surto aconteceu entre 2011 e 2016. Pelo contrário, nesse período que a gente viu foi um pequeno aumento no começo, mas depois tivemos uma queda nas importações, aí subiu um pouquinho, mas volta ao nível de 2011. Então, isso não caracteriza um surto, que teria que ser algo realmente crescente e com uma perspectiva de explosão.
Irregular, né? Irregular também, né, Eduardo?
Irregular, exatamente. E por outro lado, quer dizer, não teria sido isso que causou o dano à indústria local. A gente sabe que a indústria na China de açúcar é uma indústria pouco competitiva. Até nós tivemos a oportunidade de fazer uma missão para lá agora no mês de março, no final do mês de março, começo de abril, e realmente a gente constatou que há um problema estrutural mesmo na produção, né? Eles são pouco competitivos pelas condições de solo, de clima, do próprio manejo, né? São áreas muito pequenas, 0,2, 0,3 hectare, e colhidos de forma manual e, vamos dizer, com pouca preocupação em relação à qualidade do produto. Então, nós realmente temos elementos aqui para questionar essa salvaguarda, certo? Por outro lado, nós estamos tentando discutir com os chineses e ver se é possível um acordo, né? Esse acordo seria por meio de uma abertura de uma cota adicional que, vamos dizer, evitasse a situação que nós estamos hoje, que foi a saída quase que completa do Brasil do mercado chinês, certo? O imposto de importação fora da cota, que era onde a gente exportava, basicamente, ele saiu de 50% para 95%. Então, com isso, o Brasil ficou praticamente fora. E quem entrou nesse mercado? Foi basicamente os países pequenos que ficaram fora da imposição da salvaguarda. Então, basicamente, o que houve foi uma substituição do Brasil por países menores. E pior, o contrabando, que é um problema seríssimo na China, hoje eles têm um contrabando da ordem de 2 milhões de toneladas de açúcar todo ano, continua. Certo? Então, nós temos uma situação, primeiro, não se verifica a consistência entre a salvaguarda que eles impuseram e as regras da OMC, e segundo, as importações e o contrabando continuaram do mesmo jeito, só mudaram de origem. Então, é uma situação bastante preocupante também. Nós já temos conversado com o governo brasileiro, tivemos a questão de 2 semanas no Itamaraty, conversamos com o ministro Aloysio Nunes e também com a sua equipe, já conversamos com o ministro Blair, da Agricultura, e acreditamos que temos elementos para começar uma discussão um pouco mais aprofundada, que poderia, então, culminar com a abertura de mais um painel, aí nesse caso, contra a China.
Perfeito. Eduardo, para a gente concluir, uma provocaçãozinha. E o Mercosul, hein, Eduardo? Está certo que a Argentina não é naturalmente um mercado que faria cócegas aí na exportação nacional, né? No entanto, o açúcar é o único produto que não está dentro do Mercosul. Foi esquecido esse assunto, Eduardo?
Olha, eu acredito que não. Né? Esse assunto ele ficou esquecido durante um bom tempo, né? Como você mencionou, é uma situação completamente sem sentido, né? Nós temos aí 10 mil posições hoje, ou 10 mil produtos, né, que podem circular livremente aí entre os países do Mercosul. Alguns têm algum regime especial, como vamos dizer, a indústria automobilística, já o próprio leite, mas o único que está totalmente fora é o açúcar. Então, é uma situação que realmente não faz sentido. Nós retomamos o diálogo com o governo a questão de 1 ano e meio, né, para que eles, então, possam, vamos dizer, trabalhar no âmbito do Mercosul a revisão dessa situação. E me parece que, pelas informações que nós temos, haveria um espaço para uma retomada desse diálogo, principalmente com a Argentina, né, que foi sempre o país que se opôs a essa abertura. Né. A gente sabe que eles têm lá também uma produção bastante pouco competitiva, né, um custo de produção muito elevado, e eles obviamente têm medo de se abrir o mercado para o Brasil, a gente realmente inunde o mercado com açúcar e leve a, vamos dizer, a destruição lá da indústria do açúcar que é produzida na região norte do país. Bem, o que nós estamos discutindo com o governo, né, para que isso seja levado adiante, é que nós façamos a inclusão do açúcar, mas, ao mesmo tempo, criamos mecanismos que, vamos dizer, dificultem as exportações brasileiras para a Argentina. Isso pode ser feito por meio de uma desgravação, né? Assim, ela começa com um imposto elevado e vai caindo ao longo dos anos. Isso pode fazer um cronograma aí, vamos dizer, com um período bastante longo, né? Com vários anos. Pode-se criar uma cota para evitar também que entre muito açúcar lá na Argentina. E o maior objetivo disso, talvez não seja nem exportar para a Argentina o açúcar, mas dar um sinal para terceiros mercados de que o açúcar finalmente está integrado no nosso acordo. Por que isso? E fica muito ruim a gente pedir, por exemplo, agora o Brasil, o Mercosul está negociando com a União Europeia, e a gente quer acesso ao mercado de açúcar deles. Mas a gente fica enfraquecido quando nós mesmos não estamos integrados, né?
É,
e pedindo o acesso a eles. Então, isso faria um benefício não só de, vamos dizer, de acabar com essa situação completamente extemporânea, quer dizer, não faz mais sentido essa exclusão do açúcar, como também facilitaria o acordo com outros países e regiões. Lembrando que o Mercosul é um deles, mas nós vamos começar com o México, vamos começar com o Canadá, com o Japão, com a Coreia do Sul e muitos outros. Então é importante a gente dar esse sinal para esses terceiros mercados. Né?
Exatamente. Eduardo, desafios não faltam, né? Num ano, num momento onde o açúcar está no mercado internacional, está nas baixas históricas de mais de 2 anos, hoje subiu um pouquinho, aí o contrato de julho e outubro já chegaram nos 12 centos de libra peso, e mesmo com o Brasil retirando 5 milhões de toneladas de açúcar do mercado internacional, ainda assim o excedente asiático continua pressionando e por conta inclusive dessas distorções de subsídios nesses países, né, Eduardo? Foi um prazer então falar com você, Eduardo, muito obrigado então pela sua participação aqui conosco, ok?
Eu que agradeço a oportunidade e ficamos sempre à disposição aqui. Um grande abraço a você.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Então, mais do que os 0,82 centes por tonelada que o governo da Índia oficializou nesses últimos 2 dias, embora já estava sendo esperado isso, pior é se vier uma ajuda de 120 dólares por tonelada de açúcar também na mesma rabeira desse novo subsídio ao produtor rural. Enfim, são desafios aí do setor sucroenergético brasileiro contra em algumas disputas internacionais pelas quais esses subsídios estão dando um excedente muito alto aí no mercado de 6 a 7 milhões de toneladas juntando com Tailândia. E quanto à China, na verdade não há um subsídio dado na China, mas sim uma salvaguarda imposta ao açúcar brasileiro, ou seja, acima da cota, quase uma taxação de praticamente dobrou para mais de 90%, o que praticamente retirou o Brasil aí daquele mercado. Então, como diz o Eduardo Leão, da Única, diretor executivo da Única, há sim possibilidade de que o Brasil encaminhe painéis na OMC contra esses países. Vamos aguardar. Muito obrigado aqui pela atenção. Voltamos logo mais. Até já.